Estamos recebendo no Estúdio Móvel CBN aqui em Cianorte a Márcia Maioli, que é diretora do campus da Universidade Estadual de Maringá, o campus regional de Cianorte. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, eu que agradeço.
Bom, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre o campus regional de Cianorte, né? Quantos cursos o campus oferece e quantos alunos?
Tá. Nós temos no campus de Cianorte 4 cursos de graduação. O curso de moda, o curso de ciências contábeis, o curso de pedagogia e o curso de design. Ao todo, nós temos 650 alunos, incluindo a turma da UNAT, que nós temos aqui também, a Universidade Aberta Terceira Idade. Temos, com 60 alunos. Então, a comunidade acadêmica do campus hoje é de 650 acadêmicos.
Ah, explica pra gente, como é que é esse curso de design?
O curso de design, muitas vezes as pessoas confundem o curso de design com o curso de moda, né? E o nosso curso de design, o foco é desenvolvimento de produto. Então, os alunos aprendem a desenvolver produtos das mais variadas formas. Nós já tivemos, estava falando para você, nós já tivemos, inclusive, um TCC com urna funerária, né? Então, o desenvolvimento do produto, então, que vai desde móvel, de embalagens, joias, né? Então, é um curso bastante diferenciado. Muita gente confunde o curso de design com design gráfico, né? O nosso é um curso diferente mesmo. O foco dele é desenvolvimento de produto e não temos, assim, um foco do produto, né? Há um tempo atrás, eu gosto muito de verificar o que eles estão fazendo. Eles estavam fazendo uma pesquisa para uma disciplina e o objetivo era desenvolver um produto para quem tivesse dificuldade de lavar os pés, né? Então, bastante interessante, que os alunos saíam perguntando, e aí todo mundo lembrava, minha mãe tem uma dificuldade assim, meu pai não consegue, né? E eles estavam planejando desenvolver um produto, né, para quem tem esse tipo de mobilidade, esse tipo de dificuldade.
E conseguiram?
Conseguiram, acho que conseguiram sim. Precisa perguntar direitinho ao professor da disciplina o resultado, né? Mas conseguiram sim.
E o mercado para os formados no curso de design?
Aqui em Cianorte, as pessoas têm uma expectativa de que o curso... as pessoas que procuram os egressos do curso de design, eles pensam em design gráfico. Né? Então, a gente ainda precisa divulgar o foco mesmo do curso, qual que é. Mas os alunos são absorvidos por mercado fora da cidade. Né? Nós tivemos, há um tempo atrás, na Semana de Design, veio um ex-aluno nosso que trabalha numa grande empresa, uma grande agência de São Paulo, se não me engano. Então, ele comentou, ele trouxe a experiência dele com produtos de marcas famosas, de grandes marcas mesmo, desde, eu me lembro que ele falou alguma coisa da Fiat, da Natura, de produtos que ele desenvolveu.
E, né? Qualquer empresa pode contratar um profissional de design, então, para criar esses produtos?
Eu acredito que sim, né? Depende do objetivo da empresa, né? Então, nós tivemos já concursos, alunos participando de concursos de design de joia, com classificação, Luísa Brunet desfilou a joia que ele desenhou. Sim, uma coisa, é um curso bastante interessante mesmo. Acho que vale a pena as pessoas olharem para o que nós oferecemos aqui no curso de design. Né?
Agora, o curso de moda, tudo a ver, claro, com o Cianorte, capital do vestuário. Né? Foi criado para atender também o mercado aqui.
Foi. Ele foi muito bem-vindo. A comunidade recebeu muito bem esse curso. Inclusive, era uma das reivindicações da comunidade por conta do perfil econômico da cidade, né? Que precisa de profissionais nessa área, na criação mesmo de moda. Né? Não só a cópia, e criar mesmo a moda. E nós recebemos acadêmicos de várias partes do país, né? Não é só daqui da região, não. Temos acadêmicos de diversas partes do país.
E daí os estudantes, os formandos, eles já ficam por aqui mesmo? Como é que é?
A maior parte fica. É. O mercado absorve muito bem, mas nós temos relatos de alunos que saíram e estão trabalhando fora daqui também com bastante sucesso, né? Inclusive, nós temos uma ex-aluna, ela colou grau em 2014, e agora em 2015 ela venceu um concurso em Londres. Poxa. Um concurso assim, quando nós soubemos que ela era finalista do concurso, nós ficamos assim, cheio de orgulho, uhum. né? Que bom, que gostoso que é ver esse resultado. Daí saiu o resultado final, ela venceu o concurso da Lycra, uhum. lá em Londres.
Nossa, que orgulho mesmo.
Muito, muito, muito. Então, o mercado absorve, sim, esse tipo de profissional, né? Profissional da moda, e não só aqui na região. A região absorve bastante mesmo, mas saindo eles também têm sucesso fora do uhum. daqui do nosso arranjo aqui local, uhum. né?
E como é que é a estrutura do campus regional?
Bom, essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? Hoje nós trabalhamos, nós funcionamos em parceria com a Escola Municipal Castro Alves, dentro de um terreno que é da prefeitura, que era da prefeitura, né? Então, a Escola Castro Alves tem aulas durante o dia, os nossos cursos até o ano passado eram noturnos, então era um casamento que funcionava legal. A escola usava o prédio durante o dia e nós usávamos durante a noite as salas de aula. A parte administrativa é fixa, né? A escola tem a parte dela fixa e nós temos a nossa. Mas as salas de aulas nós dividíamos assim. Agora, desde o ano passado, os cursos de moda e o curso de design passaram a ser diurnos. Né?
Por quê?
Porque os coordenadores, eles viam assim, um curso noturno, principalmente quando os alunos vêm de fora, eles chegam aqui com a expectativa de trabalhar. Né? Uhum. Ah, o curso é noturno, dá para a gente trabalhar. E isso criava alguma dificuldade no aspecto acadêmico mesmo no curso, na questão de pesquisas, de ter que ficar fora do horário dentro da universidade. Né? Então, o aluno, com o curso noturno, a tendência era mesmo arranjar um emprego durante o dia.
E esvaziava, né?
Esvaziava
o ambiente
a parte
acadêmico.
Da pesquisa, isso. Uhum. Então, uma das justificativas foi essa dos coordenadores, né? Parece que surtiu resultado, né? Nós temos vários projetos de PIBIC, PIBID, com relação a esses dois cursos. Não só com moda e design, né? Nós temos acadêmicos de pedagogia participando do curso de projetos do PIBID, iniciação científica, curso de contábeis, também tem vários alunos. Mas a questão da mudança do uhum. curso foi esse aspecto mesmo, né? Para não ficar uma coisa só na aula, né? Só no horário de aula. Então, os coordenadores e os professores, a intenção era envolver mais os alunos com o aspecto mais acadêmico, de pesquisa mesmo. Né?
Mas daí surgiu o problema, o conflito com a escola municipal.
Aí agora nós precisamos de ter espaço, sala de aula, uhum. né? Porque durante o dia a escola também tem aula. Então, das nossas grandes reivindicações é espaço, mas não só para sala de aula, porque nós temos o curso de design, por exemplo, é o que mais sofre com isso, porque eles precisam de laboratórios especiais, né, com equipamentos perigosos, serras, maquetarias, e nós não temos um ambiente adequado para isso. Então, onde está funcionando a maquetaria, que guarda a maior parte de equipamentos mais perigosos, uhum. São em salas de aula, que estão improvisadas. Então, faz barulho, as outras salas incomodam as outras salas. Então, nós estamos focando agora no espaço físico mesmo. Temos um projeto pedindo um bloco específico para laboratórios, né, do curso de design. Temos outras ideias junto à prefeitura do campus, na construção do novo plano diretor. Né? Eu digo novo, porque o ano passado nós conseguimos a doação do terreno onde a gente funciona, onde funciona o campus da extensão da UEM aqui em Cianorte, nós conseguimos a doação da prefeitura.
Então, o terreno que era da prefeitura agora é
isso,
da universidade.
Uhum, você vê que a UEM funciona em Cianorte desde 1986.
Nossa.
E ainda não tinha o terreno. Foi o primeiro campus regional da UEM. E o último que conseguiu o terreno onde funciona, né? Então, a luta vem se estendendo há mais de 10 anos pra, tentando conseguir esse terreno, conquistar esse terreno. E conseguimos isso no ano passado. A doação foi feita em 2014. Outra coisa que eu gostaria de falar também é a parceria que nós temos com a Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura nos apoia, no sentido de fazer a manutenção, a parte elétrica, a parte hidráulica, nos fornece funcionários, alguns funcionários. Não, infelizmente, a prefeitura não está conseguindo repor todos os que nós precisamos. Né?
E
alguns,
o custeio é alto.
Custeio é alto. Alguns que a prefeitura nos cedia já se aposentaram e a prefeitura não conseguiu repor. Estamos com muita dificuldade nesse aspecto também. Então, no ano passado, o prefeito transferiu para o nome da universidade uma área de 38 mil metros quadrados, né? Um pouquinho mais, para a construção do campus. Nessa área, nós temos alguma coisa que já está construída, né? Estão dois blocos de dois pavimentos, a oficina de moda, uma cantina e um almoxarifado, que já está construído, mas é pouco. Nós não temos condições de funcionar só nesse espaço, que além desse espaço, nós usamos uma parte da Castro Alves, como eu falei para você, né? E precisamos de mais espaço, porque literalmente nós não estamos cabendo ali. Agora, em 2015, a Cianorte conseguiu um polo de educação à distância, que está funcionando com os de letras, e nós gostaríamos muito que a sede desse polo fosse dentro do campus da UEM, mas não conseguimos.
Porque
não
falta espaço, por falta de estrutura espaço. Física.
Estrutura física mesmo, sala, prédio, né? Então, esse polo teve que ser instalado, a princípio, numa escola municipal também, na escola Lídia UEM. Né? A prefeitura providenciou que fosse instalado lá. E, então, nós temos, além dos quatro cursos presenciais, Cianorte é contemplada também com curso de letras à distância pela Universidade Estadual de Maringá.
Agora, essa estrutura física, ela poderia ser construída nesses 38 mil metros quadrados ou vocês precisam também de mais área?
Não, dá
para construir, né?
Os 38 mil metros são suficientes.
Então, o que vocês precisam agora, então, são dos recursos, né?
Isso. Pra... Agora, nosso próximo foco é esse, a construção de um bloco de sala de aula de três pavimentos, né? Fizemos o plano diretor, o novo plano diretor, com uma nova entrada para o campus. Na verdade, a gente fala nova, mas nós não temos ainda a entrada oficial do campus. Nós entramos no campus pela entrada da Escola Castro Alves, né?
Nossa, precisa de bastante coisa.
Precisamos sim. Para você ver, uma briga que nós... Não chega a ser uma briga, uma luta que nós estamos travando agora, junto com a reitoria, para ampliar a demanda da a rede elétrica, a potência da rede elétrica.
Ah, é?
Porque nossos equipamentos, quando precisamos ligar todos, com ar-condicionado, computadores, caem, né? A potência da rede é insuficiente para a demanda que nós temos. Então, junto à reitoria, nós conseguimos, com o governo do estado, um recurso, né? E agora, em que pé que está a história da rede elétrica? Foi licitada uma empresa que está fazendo o projeto para a distribuição da rede dentro do campus, né? E daí o próximo passo são as obras dessa ampliação da... A gente chama de readequação da rede elétrica.
Já está encaminhado, então.
Está encaminhado. Ano que vem? Aparentemente bem encaminhado. Não dá para dizer se o ano que vem. Gostaríamos muito que tivesse encerrado agora, né, em 2015. Mas ainda não... as coisas emperram na burocracia, em aspectos burocráticos,
né? Aqui, quando vocês precisam de alguma coisa, vocês têm que pedir para o reitor, e o reitor é que providencia. Isso. Então, junto ao governador, se for uma demanda do Estado, né?
Isso, assim, é assim que nós nos comportamos, né?
Então, tem toda uma burocracia,
socorro,
né?
Reitoria, a reitoria, né, dá os encaminhamentos, nós acompanhamos, né?
E professores, vocês precisam de mais professores?
Ah, sempre, sempre. A questão da contratação de professores é um problema dos mais sérios também que nós temos, porque os cursos são criados dentro de uma previsão, né? A gente faz o projeto pedagógico do curso, olha, para tal ano precisa de tantos professores, tal ano até o último ano. E esses professores não são contratados, né? O Estado não tem liberado contratação de todos os professores que nós precisamos. Libera alguns, né? Mas não são suficientes. Então, nós temos mesmo dificuldade com esse aspecto.
Qual é o déficit de professores? Vocês têm uma ideia?
Eu não tenho o número exato para falar para você. Qualquer número que eu arriscar aqui, corro o erro de errar. Uhum. Corro o risco de errar, porque os departamentos é que têm esse controle, né? Então, eu preciso consultar os departamentos para verificar isso. Agora, eu posso te falar do déficit de funcionários, que nós temos também, assim, tem setores dentro do nosso campus que está parado.
Qual?
Que não funciona o período todo que precisa, por conta de falta de funcionários. Por exemplo, a Secretaria do Campus. Nós temos um funcionário que atende a secretaria, que está prestes a pedir aposentadoria. Tanto que ele está em licença, né? E terminando a licença, ele solicita aposentadoria. E a secretaria está fechada.
Mas está fechado o dia todo?
Da parte da manhã não abrimos a secretaria do campus. À tarde e à noite nós temos uma outra funcionária que bondosamente atende a secretaria, né? O setor dela fica perto da secretaria, então ela atende a secretaria quando chega alguém, né? Estamos passando por essa dificuldade.
E então, o déficit de funcionários qual é?
Olha, nós precisamos de dois funcionários para a secretaria, né, porque são três períodos, então um sozinho não dá conta. Dois funcionários para a secretaria, precisamos de técnico para a biblioteca, precisamos de técnico de... Está contando? É longa, a lista é longa.
Ah, você não tem o número fechado, sim.
É, a gente precisa de uns 8 ou 10 funcionários.
8 ou 10.
É.
Nossa, é muito, né?
É. Para você ver, nós não temos um técnico para manutenção das máquinas de costura da oficina de moda.
Nossa,
então, quebra uma agulha, às vezes a máquina mesmo quebra, e é um trabalho perigoso, que se você não sabe lidar, você corre risco de se ferir ali no equipamento, né? Então, nós temos...
Uma última pergunta, uma última questão aqui na nossa entrevista. Eu gostaria de saber sobre... porque lá em Maringá, né, uma grande demanda dos estudantes é o restaurante universitário que está em reforma. Como é que os estudantes fazem aqui para se alimentar?
Pois então, agora em novembro nós conseguimos também que servisse refeições lá no campus. Né? Conseguimos, a reitoria se prontificou a abrir esse serviço aqui para a gente, né? Funciona assim, uma empresa foi licitada, né, e ela leva as refeições lá no campus, as refeições são servidas lá, então ao meio-dia começa a servir o almoço e às 6 da tarde começa a servir o jantar. Então nós estamos com uma média, agora em novembro, que foi nosso primeiro mês com esse serviço, a média de 70 refeições por dia. A universidade subsidia boa parte do valor da refeição, né? E o aluno entra com uma pequena proporção.
Interessante. Muito legal. Márcia Maioli, diretora do campus da Universidade Estadual de Maringá, muito em Cianorte, né? Do
isso.
campus regional,
vou
explicar aqui. Muito
isso.
Obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações e uma
Imagina.
Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço. Eu só queria destacar uma coisa. Sempre Fique falta uma coisinha para destacar. O nosso curso de Ciências Contábeis, ele é considerado o quarto melhor curso de Ciências Contábeis na última avaliação do ENAD. O quarto melhor curso do país. Então, nossa, e não é assim entre 10 cursos, né? Entre mais de 800 cursos. Então, isso também é um destaque que a gente gosta de
citar. E um destaque de importante, diante de todas as dificuldades que você relatou aqui.
Exatamente, exatamente.
Tá, Márcia Maioli, diretora do Campus Regional da UEM, em Cianorte, muito obrigada pela entrevista novamente. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.